Bezrat Hashem, hoje a gente começa o sétimo perek da Masechet. A gente está no Daf Nun Dalet, no começo do Daf. Também o nosso perek, como continuação do perek anterior, vai tratar da pessoa que faz uma promessa e proíbe sobre si um grupo de coisas. Quais coisas exatamente que estão inclusas nessa proibição? Então, diz a Mishnah, Hanoder Min Hayerek, a pessoa que proíbe sobre si verduras, mutar betiluim, ele está proibido de comer todas as folhas, que são chamadas de verduras, porém ele está permitido de comer a abóbora. A Mishnah nos ensina isso, porque muitas vezes a gente encontra que na Mishnah a abóbora é chamada de verdura e não de legumes. Então, a abóbora, às vezes, ela está inclusa na categoria de yerek, de verdura. Por isso, diz a Mishnah que mesmo que, às vezes, a gente chama a abóbora desse modo, na linguagem que as pessoas usam, geralmente, eles não chamam a abóbora de verdura e, por isso, ela não está inclusa nesse neder. Rebbe Akiva, ou seja, porém, Rebbe Akiva proíbe. Amrulo, Rebbe Akiva, disseram os sábios que discutem com Rebbe Akiva. Você sabe que às vezes um dono de casa pede para o seu empregado ir para a feira comprar alguma verdura e o empregado volta dizendo que ele não encontrou verduras, ele encontrou somente abóbora. E isso é um episódio que pode acontecer qualquer dia. Vemos daqui, isso é uma prova que disso que o empregado vem e volta dizendo que eu encontrei verdura, encontrei somente abóbora. É uma prova que a abóbora ela não é considerada uma verdura. A Marlene respondeu o Rebbe Akiva, Kenadavar, o Shema Omer Lomatzati Ela Kitnin. Ela Shedruin Bichlal Yerek, Fikitnit Eino Bichlal Yerek. Falou o Rebbe Akiva justamente ao contrário. Justamente desse episódio que pode acontecer do patrão com o empregado, isso justamente é uma prova que eu estou com razão. Por quê? O empregado não vai voltar e dizer, olha, eu não achei verduras, mas eu encontrei um certo grão. Ele não vai falar isso, porque o patrão pediu verduras, não pediu grãos. Se ele não encontrou verduras, somente encontrou grãos, ele vai voltar e disse, não encontrei. Justamente porque o empregado volta e diz que não encontrou verduras, somente encontrou abóbora, isso é uma prova que a abóbora ela é um dos tipos da verdura. Ela não é o tipo mais comum, mas é um dos tipos da verdura. Então, está aí a discussão entre os sábios, Hachamim, e o Rebbe Akiva. Os sábios dizem que isso que o empregado pode ir para a feira, procurar alguma verdura, e voltar dizendo, eu não encontrei verdura, encontrei somente abóbora, é uma prova que a abóbora não é, não está inclusa na categoria da verdura. Já o Rebbe Akiva diz que não, que já que ele volta dizendo que ele não encontrou verdura, somente abóbora, isso prova que a abóbora é um tipo das verduras, porque ele não vai voltar dizendo que ele não encontrou verduras, ele encontrou carne. Não é o que o patrão está procurando. Disso que o empregado volta para falar que ele encontrou verduras, ele encontrou abóbora, isso é uma prova que a abóbora é uma verdura. Continua a Mishnah dizendo, essa pessoa que prometeu que não pode ter proveito das verduras, ele não pode comer a alfava do egípcia lá, quando ela está ainda verde. Porque quando ela está verde, costuma-se comer também as plantas, as folhas que nascem junto com esse grão. Então, já que come-se as folhas também, então ele proibiu sobre si também os grãos. Mutar beavesh, mas a alfava, depois que ela já está seca, quando não se come mais as folhas, então só sobra o grão, nesse caso ele não proibiu sobre si o grão. Ou seja, a Mishnah diz que a pessoa que proibiu sobre si as verduras está proibido de comer todas as folhas. E tem uma discussão entre os Hachamim, os sábios, e o Rebbe Akiva com relação à abóbora. Pergunta a Gemara, Verá, Minayerek Nadar, qual que é o motivo do Rebbe Akiva? Afinal de contas, se ele proibiu sobre si somente as verduras e a abóbora ela não é uma folha, então por que o Rebbe Akiva diz que mesmo assim ele está proibido na abóbora? Amar Ula, explica Ula, Beomer, que derá alai. Se trata que ele não falou verduras, de um modo geral. E sim, ele falou que ele está proibindo sobre si as verduras da panela. Já que ele se prolongou, isso é uma prova que ele quer incluir algo a mais na sua promessa. Então, quer dizer que ele está proibindo também a abóbora, que é um certo tipo de verdura. Pergunta que morava Dilma Yerekane Harbik de Irakama. Mesmo se ele falou sua linguagem, pode ser que ele quis dizer as verduras que comem-se na panela, que é cebola e alho, que são, elas estão dentro da categoria de verduras, de Erek, e elas usam-se elas dentro da panela. Mas não é uma linguagem bastante para nos mostrar que ele quer também incluir na promessa a abóbora? A nossa Mishnah se trata de um caso que ele falou: as verduras que são cozidas na panela estão proibindo sobre mim. É uma prova que ele não somente quer proibir as folhas comuns, mas também algo a mais. Por isso a gente diz que ele quer proibir sobre si a abóbora. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Bemai Kamifli, e qual que é a discussão entre os sábios e Rebbe Akiva? Se ele falou essa linguagem, qual é que é a discussão entre os sábios e Rebbe Akiva? Explica agora, Rabanan Tzavrei, Kol Mita Tzarech Shvichalim Luche Alá Lav Mineu. Os sábios dizem que mesmo que ele falou uma linguagem que mostra que ele quer proibir algo a mais, mas já que no episódio do patrão que enviou o empregado para a feira, e a gente falou que o empregado vai voltar falando, eu não encontrei verduras, eu encontrei somente abóboras, quer que eu compre ou não? Já que o empregado voltou para perguntar se o patrão quer que compre ou não, isso é uma prova que a abóbora não é uma verdura. Mesmo que ele falou uma linguagem a mais, isso não é o bastante. Porque, afinal de contas, ele falou que ele está proibido sobre si verduras que são cozidas. E do episódio do patrão com o empregado, a gente aprende que a abóbora não é um tipo de verdura. Essa é a opinião dos sábios da nossa Mishnah. Rebbe Akiva Savar e Rebbe Akiva, a nossa Mishnah, discute com isso e diz: Kol milta de mim, lachshlicha ala mineu. Justamente pelo contrário, como vimos, ele diz que no episódio do empregado, a gente aprende que a abóbora sim faz parte da categoria de verduras e por isso ela está proibida. Amar Abai, ensina o Abai, modere Rebbe Akiva, lemalkoche e noloke. Mesmo que Rebbe Akiva falou na nossa Mishnah que a pessoa que proibiu sobre si as verduras está proibida de comer a abóbora, porém a gente desconfia que realmente ele está proibido de comer a abóbora e por isso ele não pode comer. Mas de fato, se ele transgrediu e comeu, a gente não vai punir ele, porque a gente não tem certeza 100% que ele estava realmente proibido. A Gmará agora vai trazer uma Mishnah e vai analisar será que essa Mishnah combina ou não com a opinião de Rebbe Akiva. Tnan Hatam, diz a Mishnah: השליח שעשה שליחותו, בעל הבית מהר. לא עשה שליחותו, שליח מהר. Nós vimos há vários dapim anteriormente que existe o conceito de meilá. Meilá é quando existe um objeto que ele é consagrado, ele está santificado para o Betamigdash. Então ninguém pode usufruir dele para o próprio proveito. Se uma pessoa vai e pega esse objeto para si, é como se fosse que ele está roubando o Betamigdash, roubando o... a coisa santificada, então ele precisa pagar, ele transgride a proibição de meilá e ele precisa pagar. Agora, se a própria pessoa pega para si, é lógico, ele que fez a meilá, ele que pecou, ele vai ter que pagar. Se a pessoa manda um enviado e falou para o empregado dele: faz um favor, vai lá e pega tal coisa para mim, e o enviado não sabia que era santificado, se ele fez e ele na verdade cumpriu a ordem do patrão, já que ele está somente cumprindo a ordem de outros, não é considerado que ele próprio pecou, e sim que o patrão pecou e ele só era o enviado do patrão. Porém, isso é válido somente se ele fez exatamente o que o patrão pediu para ele. Se o patrão pediu para ele fazer exatamente tal coisa, ele fez, cumpriu, é considerado que ele está cumprindo a ordem e o patrão que fez o pecado de meilá. Já se ele modificou a ordem que ele tinha recebido, ele fez algo porque ele achou que tinha que fazer e não porque ele foi enviado, nesse caso, já que ele não foi ordenado e sim ele fez por própria vontade, ele que vai ser considerado o pecador e ele que vai ter que pagar. Essa é a regra que está escrita na primeira parte da Mishnah. Fala Gmará Mantana Amar Rav Chisda Matit Indro Kerem Akiva. Fala Gmará, a continuação, a segunda parte da Mishnah, que nós vamos citar agora, ela não combina com a opinião de Rabbi Akiva. Detenai, porque diz a segunda parte da Mishnah o seguinte: Keita, amar noten basar leorhi. Veio o patrão, o dono de casa, e falou para o empregado: por favor, dê carne para as visitas. Venatanan kavet. Porém, em vez de servir para eles carne comum, o empregado serviu fígado. Ou, um caso inverso, tem kavet. Venatanan basar. Ou que o dono de casa falou para ele servir fígado para as visitas, e ele foi lá e serviu um pedaço de carne. E no fim, a gente descobriu que o pedaço de carne ou fígado que foi servido, ele era santificado para o Beit HaMikdash. Ou seja, a pessoa que usou disso, que pegou isso, transgrediu o pecado de Meilá. Agora a questão é, quem é que pecou? O dono de casa que enviou ou a própria pessoa que cumpriu? HaShaliach Mael fala a Mishnah claramente que já que o enviado ele modificou e não cumpriu ao pé da letra a lei que ele recebeu, o dono de casa falou para ele dar carne. E ele deu o fígado, ele mudou. Já que ele mudou, ele que tem responsabilidade sobre esse ato, já que ele não cumpriu uma ordem, e sim ele fez pela própria vontade, e ele que fez o pecado de Meilá, e ele que está obrigado a pagar. Até aqui a Mishnah. Fala Gemará, essa Mishnah não combina com a opinião de Rabbi Akiva. Nós vimos a opinião de Rabbi Akiva na nossa Mishnah, que quando o enviado, quando o dono de casa manda um empregado para a feira, e o empregado volta falando que ele encontrou uma outra coisa para perguntar se ele compra ou não, isso é uma prova que essa coisa que ele encontrou faz parte da categoria que ele pediu, como a gente viu na Mishnah. Se ele pediu para ele comprar verduras e o outro vem perguntando que ele achou somente abóbora, se é para comprar ou não, isso é uma prova, disse o Rabbi Akiva, que a abóbora faz parte da categoria das verduras. Então, no nosso caso, da carne e do fígado, vem Rabbi Akiva se essa Mishnah com relação ao dono de casa, ao empregado que serviu o fígado em vez da carne, se ela está indo segundo a opinião de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nos ensinou anteriormente, ensinou Rabbi Akiva que qualquer coisa que o empregado volta perguntando para o dono de casa, isso é uma prova que faz parte da espécie. Limon barabait, romino shaliach. Então, nesse caso, nós sabemos que às vezes a gente fala carne, de um modo geral, a gente pode ser que o dono de casa enviou o empregado para comprar carne na feira, e ele volta falando que ele não encontrou carne, mas que ele encontrou fígado. É uma coisa que acontece. Sendo assim, deveria ser que, já que o fígado também faz parte da carne, então ele sim cumpriu a ordem que ele recebeu, porque o dono de casa falou carne, e ele serviu o fígado. Segundo ele aqui, o fígado faz parte também do nome carne. Sendo assim, ele cumpriu o que ele foi enviado. E o culpado deveria ser o dono de casa e não o empregado. Amarabai diz o Abai, afiro tem Rabbi Akiva. Pode ser que essa Mishnah sim vai conforme a opinião de Rabbi Akiva. Milo modere Rabbi Akiva de tzarich imluchei. Ou seja, diz o Abai uma resposta muito clara. Realmente a gente falou, com relação a Nedarim, com relação às promessas, que se uma pessoa prometeu que ele não vai comer carne, já que no episódio do empregado que foi à feira, ele pode voltar perguntando para o patrão, se eventualmente o patrão manda ele, ele pode voltar perguntando para o patrão que ele não achou carne, mas ele achou o fígado. Realmente isso é uma prova que o fígado faz parte da carne. Então a pessoa que proibiu sobre si a carne vai estar proibida também de comer um fígado. Realmente. Porém, a gente concorda que o dono de casa, quando ele manda o empregado fazer uma coisa, o empregado não pode, mandou servir carne, o empregado não pode, por si só, por responsabilidade própria, servir o fígado. Ele tem que perguntar para o dono de casa se ele pode servir fígado. Realmente, isso é uma prova que eles fazem parte da mesma espécie. Mas, afinal de contas, o enviado ele tem que perguntar se ele pode fazer isso. E, nesse caso, ele não perguntou. Ele fez pelo próprio juízo. Ele decidiu servir fígado em vez de carne. Então, realmente, no caso dos Nedarim, com relação ao Nedarim, as promessas, disse o Rabbi Akiva que se eventualmente o patrão manda e o empregado volta perguntando, é uma prova que é a mesma espécie. Realmente, a mesma espécie. Uma pessoa que proibiu sobre si a carne não pode comer fígado. Mas o patrão que mandou o enviado servir carne, o engalho tem que perguntar para o patrão se ele pode servir fígado. Já que ele fez por uma própria decisão, então nesse caso realmente a responsabilidade é dele, e por isso que diz a Mishnah que o enviado que serviu, ele que vai ter que pagar por essa meilá. Itmar conta a Gemara, Shmai Tekamei Derava, que esse diálogo foi trazido para o Rava. O Rava ouviu sobre esse debate, Amar Lehoni, ele disse, Shapira Amar Nachmani, essa última resposta que a gente viu, que disse o Abai, é uma boa resposta. Realmente existe uma diferença. No caso do Nedarim, tudo que é a mesma espécie está proibido para a pessoa, mas no caso de quem que pecou a meilá, já que o empregado nem sequer perguntou para o dono, realmente ele que está responsável. Vimos então na nossa Mishnah a opinião de Rabbi Akiva, que diz que se eventualmente, num caso que o patrão manda e o empregado volta perguntando que ele achou uma coisa diferente, essa coisa faz parte da mesma espécie. Assim disse Rabbi Akiva. E vimos que a opinião dos sábios discorda com Rabbi Akiva. Os rachamim da nossa Mishnah dizem que a lei não é assim. Fala Gemara, Mantana de Pariga Lei de Rabbi Akiva. Quem que é essa opinião, quem que é o autor dessa opinião, que discute com o Rebbe Akiva? Responde a Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel. É a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. Ele que sustenta que duas coisas, que elas são semelhantes, e se eventualmente o dono de casa manda seu empregado ir comprar na feira uma coisa, e o empregado volta perguntando o que deixou a outra, elas não fazem parte da mesma espécie. É a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel que nossa Mishnah discute com o Rebbe Akiva. Detalhe, vamos provar essa opinião de Rabban Shimon ben Gamliel de uma braita. Diz a braita, Hanoder minabassar, a pessoa que prometeu de não comer carne, asur bechol minei basar, ele não pode comer todos os tipos de carne, veasur berosh, ele não pode também comer carne da cabeça do animal, o baraglaim, da carne dos pés, o bacané, e da parte da região da garganta, o becaved, e do fígado, o belev, e do coração. Todas essas partes do animal estão inclusas na categoria de carne que a pessoa proibiu sobre si. O beofot, e a pessoa também não pode comer frango, mesmo que ele falou carne. Porém, o mutar, o basar da giva, hayavim. Porém, carne de peixes e carne de um gafanhoto, que ele é kasher, esses dois podem ser comidos porque eles não são chamados de maneira geral, não são chamados de carne. Essa é a primeira ideia da nossa braita. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, já o Rabbi Shimon ben Gamliel discute e sustenta. Hanoder ben Abassar, Asur b'chol ben Abassar. Realmente, a pessoa que prometeu de não comer carne não pode comer todos os tipos de carne? O mutar berosh b'raglaim, porém a carne da cabeça e dos pés do animal, ele pode comer. O becaneu, o becaved, é a mesma que relação à região da garganta, ao fígado, o belevo, o coração. O beofot e de frangos, ou seja, diz o Rav Shimon Gamliel que toda a lista citada acima que a pessoa está proibida, o Rav Shimon Gamliel discute e diz que isso não está incluso na categoria de carne, e a pessoa que fez uma promessa de não comer carne está permitido de comer tudo isso. É óbvio que, segundo essa opinião, ele também está permitido de comer carne de peixe ou de gafanhoto caché. Realmente, essa opinião que a gente viu aqui combina com um outro ensinamento do próprio Rabbi Shimon Gamliel, que diz que as partes interiores do boi não são denominadas carne, e o costume de comer essas partes interiores do animal não é um costume humano. Ele quer dizer que isso não faz bem para a pessoa. E explica a Gemara, o Flehem, que o Bassar, ele antes vinei, lavarinish. O que a gente está dizendo é que a pessoa está fazendo um costume não muito correto de comer essas coisas. Somente é num caso que ele poderia comprar carne comum, em vez disso ele compra isso, então isso não é uma coisa boa. Mas caso ele não tenha dinheiro, é isso que ele pode comprar, então não tem o que fazer. De qualquer modo, provamos que a opinião de Rabbi Shimon Gamliel é que se ele proibiu sobre si de comer carne, ele está permitido de comer o fígado, e o coração, e os pés, e a cabeça, e o frango, todas essas coisas que não estão inclusas no nome de carne. E nós sabemos que é óbvio que se um dono de casa envia seu empregado para a feira para comprar carne, ele não encontra a carne clássica, é bem provável que ele vai voltar pro patrão e falar que eu não encontrei carne, mas eu encontrei carne da cabeça, ou que eu encontrei frango. É bem capaz que ele vai perguntar isso. Isso é uma prova, então, que o Shimon Gamliel, ele diz que mesmo que eventualmente o patrão manda e o empregado volta perguntando, elas não fazem parte da mesma espécie, e essa que é a discussão citada na nossa Mishnah, que discute com a opinião de Rabbi Akiva. Agora, a Gemara analisa a primeira opinião citada na nossa Mishnah. A primeira opinião citada na nossa Mishnah é a opinião que combina com o Rabbi Akiva, que diz que a pessoa que está proibida de comer carne também não pode comer todas as partes do boi. Porém, disse essa opinião que, contudo, ele ainda está permitido de comer carne de peixe ou do gafanhoto caché. Pergunta a Gemara então: Mas Nabasar ofreta na cama de Asir de Avit Lichadimim Nechalei? Nós vimos na primeira opinião da Mishnah que é proibido de comer frango. E o motivo é, porque, como a gente vê, se eventualmente o patrão manda o empregado comprar carne, é bem capaz que ele vai perguntar que não encontrou carne, ele encontrou somente frango. Isso é uma prova que a carne e o frango fazem parte de uma mesma categoria. E por isso que a primeira opinião da Braita realmente proíbe a pessoa que fez um neder da carne, que agora não pode comer frango. Pergunta, Marava Sardagim, Nami Abetchlicha, de Imashkach Bisra, Mim Lichalei? Ou seja, assim também deveríamos também proibir a carne do peixe. Porque também com relação ao peixe, se o dono, o patrão, mandou o empregado para comprar carne e ele não encontra carne, provavelmente se ele encontrou o peixe, ele vai perguntar para o patrão se ele compra peixe ou não. Isso é uma prova então que também o peixe faz parte dessa categoria. E por que então diz a primeira opinião da Braita? Que a pessoa que proibiu sobre si de comer carne não pode comer frango, mas está permitido de comer o peixe. Também o frango, então o peixe, o enviado viria perguntar para o dono se ele compra ou não. Amar Abai, responde Abai, realmente, essa pergunta é boa, porém a nossa Mishnah se trata de um caso específico. Kegon Sheikizdam, Delo Achil Dagim. A nossa Mishnah se trata de um caso específico, no qual a pessoa, naquele dia, doou sangue, de modo que ele está um pouco fraco, e a pessoa, quando tirou sangue, não deve comer peixe, porque isso faz mal para a pessoa, para a saúde da pessoa nessa situação. Então, já que se trata de uma pessoa dessa, que ele não pode, pela saúde, comer peixe, então é lógico que ele não vai comer peixe. Então, quando ele está vindo e proíbe sobre si de comer carne, a gente diz que ele está incluindo o frango. Mas o peixe, ele nem está pensando no peixe porque ele não está proibido pela saúde. Por saúde ele não pode comer. E justamente nesse caso, que a gente já está falando, que ele está permitido de comer peixe, porque o Neder não incluiu o peixe. Pergunta a Gemara para o Abai, se você vai me dizer que se trata de uma pessoa específica que tirou o sangue nesse dia e ele não pode comer peixe, então na verdade ele também não pode comer frango. E Yachi afirufot na amiloach. Mesmo frango ele não poderia comer. De Amar Shmuel, como disse o Shmuel, de Nusukar, ve achil bisa de tzafra, para achil ve tzafra, uma pessoa que doou sangue e come carne de aves, o coração dele vai embora igual uma ave. Aprendemos aqui que carne de frango faz mal para a pessoa que está fraca, então também o frango não deveria estar incluso nessa promessa. E assim também vemos numa outra braita, vetana emekizim, loala dagim, loala foto, loala basar maria. Assim diz uma outra braita que não deve se tirar sangue sobre o peixe e sobre o frango e sobre carne que foi salgada. Vemos que todas essas coisas fazem mal para a saúde da pessoa que doou sangue. E assim também vemos numa outra braita, vetana emekizda, uma pessoa que doou sangue, loyohal, não vai comer lohalav, não pode comer leite, loal de gvina, não queijo, loal bitzim, não ovos, velo shalaim, não uma certa verdura, velo ofot, e nem comer frango, velo basar maniach, e nem carne salgada. Vemos em todas essas braitas que a pessoa que doou sangue não pode comer, por saúde, nem peixe, nem frango. Então, segundo o que o Abai está falando, que é citado de uma pessoa que doou sangue, ele não proíbe coisas que ele não vai comer por saúde, ele também não deveria estar proibido de comer frango. Fala Gemara, shanei ofot, devshar aledei shlika. O frango, ele sim proíbe sobre si, porque se ele cozinhar o frango muito bem, várias horas cozinhar o frango fica menos forte, de modo que não faz mal para a pessoa que doou o sangue. E por isso, o peixe, que ele não pode comer de jeito nenhum, então não está nem pensando no peixe. Então quando ele faz a promessa, ele não inclui o peixe. Por isso que o peixe está permitido. Já o frango, ele pode comer. Se ele cozinhar muito o frango, ele vai poder comer. E por isso, quando ele fez a promessa da carne, ele incluiu aqui também o peixe. Rava Amar. O Rava, ele traz uma outra resposta, assim a versão correta, o Rava Amar. Qual é a segunda resposta do Rava? Que gonde kaivenen ele. Ele não trata de uma pessoa que doa o sangue. E sim de uma pessoa que está com dor de olhos. Porque uma pessoa que está com olhos fracos não pode comer peixe. Frango, ele pode comer. Porém, peixe é que faz mal para os olhos. E por isso, sobre essa pessoa, diz a nossa Mishnah, que ele prometeu de não comer carne, diz a primeira opinião, que ele não pode comer frango. Mas peixe está permitido, porque a pessoa nem pensou em comer peixe uma vez que ele está mal dos olhos. Pergunta como era Yahil Dagim. Se a pessoa está mal dos olhos, ele não vai comer peixe? Justamente pelo contrário. A pessoa que está mal dos olhos deve comer peixe. De Amar Shmuel, porque uma vez falou Shmuel, Nun, Samech, Ayin, essas três letras do alfabeto hebraico, Nun, Samech, Ayin, que elas vêm seguidas, elas vêm nos ensinar, Nuna, Samal, Enai, peixes fazem bem para os olhos. Ou seja, você está dizendo que o peixe faz mal para os olhos. O Shmuel disse que o peixe faz bem para os olhos. Responde Agmará, Raul, Sof, Uchla. O que disse o Shmuel, que o peixe faz bem para os olhos, é quando a pessoa já passou o ápice da doença. E agora ele já está melhorando. No fim da doença, realmente, o peixe faz bem. Mas a pessoa que ainda está no ápice da doença, faz mal para ele o peixe. E por isso, então, diz a primeira opinião da nossa Braita, que a pessoa que fez uma promessa de não comer carne, ele está proibido de comer frango. Assim é a primeira opinião da Braita. Porém, o peixe, já que se trata de uma pessoa que está com dor nos olhos, já que não está nem pensando no peixe, ele não incluiu o peixe na sua promessa. E por isso, pelas leis de Nedarim, ele está permitido de comer o peixe. Contudo, até o próximo daf.